UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Bom, vamos lembrando que após a Copa do Mundo nós vamos ter eleições no Brasil. E nas últimas eleições presidenciais, o aborto foi um tema que causou muita celeuma, muita discussão, e ninguém se posicionou no final das contas. Por quê? Porque setores conservadores da população colocaram pressionaram os três candidatos à época, e nós tivemos aí uma dificuldade de discutir o tema. Então vamos aproveitar que a eleição ainda não esquentou demais. Vamos voltar um pouco nesse assunto, né, Lores? Vamos lá, porque esse assunto não para, né? Vamos lá.
De acordo com a pública.org, né, no Brasil, cerca de 7% dos casos de estupro resultam em gravidez. E pela nossa legislação, a vítima dessa violência tem direito ao aborto. No entanto, 67,4% das mulheres que passam por essa situação não tiveram acesso ao serviço na rede pública de saúde. E aí, em 21 de maio deste ano, o Ministério da Saúde publicou a portaria 415, que inclui o aborto por razões médicas e legais na tabela de procedimento do SUS. Mas aí, logo no dia 29, poucos dias depois, ela revogou essa portaria, o que causou aí alarme aos defensores do procedimento em nosso país. Então, para esclarecer toda a situação e também o cenário para a realização do aborto no Brasil, vamos conversar agora com a enfermeira e coordenadora do Grupo Curumim, Paula Viana. Bom dia, Paula. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias.
Bom dia,
Paula.
Prazer
estar com vocês aqui. Acho que é um momento oportuno, como você falou, Elias. O aborto sempre é tratado ou nas páginas policiais, ou de uma forma muito... um tipo de política que a gente não quer mais, que é a troca de votos.
Isso.
Serve como moeda, né? Então,
aí a discussão ela cai num âmbito muito emotivo, às vezes, né?
E não pode ser assim.
Não dá para ser só assim. Paula, vamos lá. Antes do dia 21 de maio, né, em que o Ministério Público publicou aí, né, o Ministério da Saúde publicou a portaria. Como que era a situação antes de 21 de maio, hein, Paula?
Olha, essa portaria, número 415, ela é uma ação que é própria do Poder Executivo. Isso se faz quase todos os dias, se lança portaria ou para reajustar valores, ou para incluir procedimentos que as evidências científicas, né, fundamentam. Então, assim como é feito na cardiologia, na ginecologia, em todos os campos da área da saúde, é um procedimento simples, vamos dizer assim, dentro das atribuições do Ministério da Saúde. Uhum. Essa portaria em especial, ela foi a público de uma forma muito desvirtuada, né, da sua real função. A gente já tem uma lei, que foi do ano passado, que é a Lei 2845, que inclui o atendimento à mulher vítima de violência. E inclui também o atendimento de aborto legal nos casos previstos em lei. Né? Foi uma lei que o ano passado também foi muito discutida, porque setores de conservadores, né, ligados muito às religiões, desvirtuaram o debate dizendo que o aborto ia ser legalizado no Brasil. Novamente, com essa portaria e a divulgação dessa ação do Ministério, que eu falei é corriqueira dentro dos procedimentos do Poder Executivo, isso foi novamente desvirtuado. O aborto é legal no Brasil nos três casos, em dois casos desde 1940, né, no caso de gravidez decorrente de estupro e no caso da mulher estar em risco de morte. E a partir de 2012, nós tivemos o julgamento no Supremo Tribunal de incluir, quer dizer, de excluir de crime, né, o procedimento de aborto nos casos que o feto é comprovadamente anencéfalo, né, então não tem sobrevida fora do útero. E então, a partir de 2002, a gente ampliou essa permissão. Né,
isso.
Então, não é nenhuma coisa nova, entendeu? É bom que vocês estão fazendo esse programa, porque cada vez mais explicar isso à população. Né? não há ainda, né, o aborto legalizado totalmente no Brasil, nem a Lei 12.845, nem a Portaria 415 fez isso. Apenas ela regulamenta, né, um procedimento que já é legal no Brasil. A Lei 12.845 tornou obrigatório ao SUS esse atendimento.
Ah,
isso
tá.
Facilita a chegada, o acesso das mulheres nos serviços, né? E a portaria, ela apenas admite que não é só o médico que faz a curetagem, ela admite que é um serviço e que esse serviço precisa, por exemplo, se adequar a algumas regras, né, algumas normas, protocolos que são adequados. Por exemplo, deve ter uma equipe multidisciplinar, né, que é assistente social, enfermeiro, médicos, enfim, que vai atender essa mulher. Deve incluir anestesia nos procedimentos, né? E deve incluir também a presença de um acompanhante.
Ah, tá.
Então, no caso, essa portaria, ela apenas regulamenta o que o protocolo e as normas já falam, né? Já estabelecem.
Então, o procedimento ele já é realizado pelo SUS e vai continuar sendo?
Vai continuar sendo. Não é? Apenas ele tentou ampliar o valor, né, o pagamento, não só como um procedimento médico, mas um procedimento de um serviço que inclui equipamentos, que inclui outros profissionais, né, que inclui o acompanhante. Que é um direito, né, das pessoas de irem. Então, assim, não ao contrário do que está sendo veiculado, principalmente por canais religiosos, e não houve a legalização do aborto ainda no Brasil, né? Isso é outra discussão e que nós temos, né? Nós do Grupo Curumim, do Movimento de Mulheres, de vários outros setores, né, da sociedade, como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica, né, o próprio Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Serviço Social, Sociedade Bioética, Sociedade de Progresso da Ciência, vários outros setores da CUT, setores da OAB. Então, vários outros setores entendem que o aborto, assim como você iniciou, é uma questão que deve ser discutida seriamente no Brasil. Né? O aborto representa ainda a quinta causa de morte materna, né? E a gente viu, né, historicamente, se a gente for ver a evolução na saúde pública no Brasil, a gente teve uma queda, uma diminuição do risco de morrer por aborto de 90 até 2011 muito grande. Isso se deu a políticas que são implementadas não só na questão do aborto, mas na questão da saúde reprodutiva como um todo, o planejamento familiar, divulgação dos serviços. Então, quando se divulga um serviço de aborto legal, não está se induzindo que as mulheres podem ir lá, não sei o que, a hora quiser. Não, está se dizendo que as mulheres têm direito nessas situações.
Sim. E aí cabe a ela decidir, né?
Cabe a ela decidir. Mesmo no caso, por exemplo, de uma mulher, isso nós defendemos também, mesmo no caso de uma mulher ser estuprada, ficar grávida e resolver permanecer na gravidez, nós apoiamos.
Entendi. Toda a equipe de apoio, tudo, né? Tudo como se fosse um outro parto, né? De uma outra situação, né?
É uma gravidez de risco, porque ela vai estar emocionalmente bastante abalada, mas nós apoiamos o direito da mulher, permitiu ou não.
Tá. Né? Ô, Paula, nos ajude aqui a entender uma coisa que muita gente está levantando, assim, que a revogação da portaria dificultaria a obtenção das estatísticas, dos números. Você concorda com isso? Explica um pouco isso para a gente.
Porque quando há uma regulamentação dos procedimentos em códigos, né, em números, nós temos o código de doenças, né? Quando você vai para um médico e ele diz que você está com uma amidalite, você ganha um número, né? Você tem um CD, você tem um número que vai lhe enquadrar numa estatística, né? E a partir daí há um planejamento da ação. Por exemplo, no caso da dengue, que é muito conhecido, né? A gente tem popularizado demais. Na medida que se registra que aquela pessoa está com dengue, vai se saber que aquela região está tendo muita dengue, que precisa de um reforço de vacina. Esse mesmo pensamento na saúde pública nós temos em relação ao aborto.
Sim.
Essa portaria, ela regulamentava, ela dava códigos que exprimem realmente, por exemplo, se hoje eu quero saber quantos abortos são realizados no Brasil, eu só tenho três categorias.
Ah, tá.
Uhum. Eu tenho uma categoria que eles chamam aborto por razões médicas,
sim,
que são esses casos, né? O médico vai realizar a interrupção da gravidez nos casos permitidos por lei. Nós temos complicações por aborto,
tá,
certo? Uhum. E outros, por exemplo, outros procedimentos que são relacionados ao aborto.
Que aí generaliza bastante, né?
Pois é. Com essa portaria, nós iríamos ter exatamente o número de procedimento de aborto no caso de violência. Ah, então, a gente teria essas estatísticas muito mais decifradas, distinguidas, para que haja uma política pública mais adequada. A gente teria um número mais específico de abortos por anencefalia. Então, nós temos condições de prevenir a anencefalia, muitas vezes é uma carência de vitaminas, né,
no início da gravidez. Ah, interessante.
Então, assim, tal cidade está tendo muito aborto por anencefalia. Então, temos que planejar ações de prevenção disso quando é possível, né? Às vezes não é possível, mas se é possível, então há um esforço para realizar aquela ação de prevenção. Se for o caso de aborto, o risco de morte, então que risco de morte foi esse? Foi um problema cardiológico? Foi um problema de câncer? Foi um problema, sei lá, de aparelho circulatório? Enfim,
sim.
Você teria, isso é um grande prejuízo para a saúde pública, porque todos as doenças, patologias e procedimentos, eles têm que ter esses códigos. Eles têm que transformar esse código em mapas, né, em tabelas, em mapas, para orientar as ações de saúde.
E, ô Paulo, a que você atribuiria, então, aí essa revogação, né, da portaria?
Olha, é o que se falou. Quer dizer, houve um levante, né, cada vez mais os setores de bancadas religiosas tentam impor, né, uma política de acordo com seus dogmas, né, porque isso, ou com suas leis, né, isso eles pretendem que o Brasil seja um Estado teocrático, como é o Irã, por exemplo, né, então, como tenta no Afeganistão, enfim, nesses países em que a religião, ela, além de orientar espiritualmente seus fiéis, ela orienta socialmente, politicamente, legalmente, né? Então isso é um Estado teocrático. Nós vivemos num Estado laico.
Isso. É,
né? Em que se respeita as religiões, respeita manifestações de todas as religiões, mas que políticas e tudo isso está à parte. Né, deve ser feita uma política que inclua e que não exclua. Né? Ou seja, no Irã, se você não for daquela religião, você pode ser até levado à pena de morte. Né? Então, há um radicalismo que nós não podemos permitir aqui no Brasil.
Paulo Viana, você enxerga dentro das religiões, dentro, né, dos religiosos, alguma esperança dessa discussão? Alguém que, de repente, que quando a gente fala assim, as religiões, é muito geral, né? Mas entre os fiéis ali, algum movimento, alguma que abra para esse diálogo, Paulo?
Sim, por exemplo, em todas as pesquisas que nós temos, em 2010 nós tivemos pesquisas importantes sobre, porque o que nós estamos podendo fazer em relação, nós do movimento social, de universidades, em relação ao aborto e números e dados, são pesquisas qualitativas, né? Algumas incluem grandes capitais. Então, esse que tem norteado as ações de saúde.
Uhum.
Porque pelo DataSUS, que é o sistema de informação, a gente não consegue enxergar o aborto como ele é real. Então, algumas pesquisas nos indicam, e dentro dessas pesquisas é curioso, por exemplo, como é aumentado o número de pessoas que se dizem católicas ou de alguma outra religião e que concordam
interessante.
Né, com, ou com a lei como está, ou com a ampliação de alguns permissivos.
Uhum.
Então, há uma discrepância também entre o que as lideranças, que têm um interesse também político, né, eles, na verdade, eles pouco importam com a saúde de mulheres e de crianças, porque eles mesmos são contra as políticas que vão diminuir mortalidade, reduzir complicações. Então, há uma hipocrisia em relação a isso, e eles são eles que botam a boca no mundo, são donos do sistema de comunicação, de sistemas de comunicação. Né?
São eles que são eleitos, né? Estão nas bancadas.
Eles
que
estão sendo eleitos, as bancadas cada vez maiores, misturando política com religião. Né? Então, mas o que a gente vê nessas pesquisas é que, independente, aliás, a mulher que aborta, ela tem um perfil, né, que é uma mulher de 20, 29 anos, casada, né, que tem filhos, né, veja o perfil, e que se diz, por exemplo, católica.
Entendi. É religiosa. E isso é mais complicado ainda, né? Porque a autoestima já está baixa. Ainda a princípio, né? Os próprios líderes não apoiam, então ela se sente culpada, né? Essa coisa,
muito,
da sensação de
isso aqui é a real complicação do aborto, né? As questões emocionais, a questão de estar incluído como crime. Então isso gera realmente uma morbidade, né, muito grande entre as mulheres.
Tá bom. Paulo, a gente tem um tempo, né, mas esse assunto a gente deve voltar a ele, inclusive, com a campanha política, né, a gente deve voltar.
Vai pegar fogo, talvez.
Vai pegar fogo. Mas eu queria rapidamente, em um minuto, assim, você, né, como enfermeira, coordenadora do Grupo Curumim, como é que você está preocupada com essa questão da Copa do Mundo e mais uma vez o Brasil como sinônimo, né, da mulher, da mulata, do objeto, da mulher objeto sexual? Vocês estão preocupados com isso, hein, Paula?
Estamos, sim, estamos, e estamos também junto ao movimento que vem discutindo os impactos, né, não só da Copa, que é um grande evento, mas outros eventos e outros também, polos industriais que estão sendo construídos. Então, todo esse movimento, grandes eventos e grandes obras, elas envolvem um canteiro de obras, né, como é o caso lá, também na hidrelétrica lá de Belo Monte, canteiros de obras que enchem, né, há um fluxo maior, da população cresce, triplica, e geralmente isso traz a questão da exploração sexual. Então, aqui em Pernambuco mesmo, nós estamos bem ligadas nisso, monitorando a questão da exploração de crianças e adolescentes. E isso tudo, Elias, a gente tem muito medo de aumentar a violência, né?
Sim.
E com isso a violência sexual, com isso mais abortos, né?
Uhum,
porque é isso que tem acontecido, né? Ou então crianças que são abandonadas, enfim, uma falta. Acho que o Brasil precisa, sim, de uma falta. Precisa, sim, de uma política básica de educação à saúde. Do mesmo investimento que eles fizeram na Copa, eles precisam fazer em relação às nossas necessidades e nossos direitos. Agora, é uma alegria, né? Sempre é. Nós temos o mundo inteiro olhando para a gente, então é uma forma também de se colocar os problemas para o mundo, né? Porque muitas vezes os governantes vão para fora e dizem que o Brasil está uma maravilha, né? E o Brasil são vários Brasis,
tá,
né? Mas aí, torcendo pelo Brasil.
Tá. Paula, muito obrigado pela participação, viu? Parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Ah, vou estar à disposição de vocês. Um abraço a todos os ouvintes, a Luísa e você.
Tá, obrigada, Paula. Bom dia.
Bom dia.
Aí a gente conversou com a enfermeira e coordenadora do Grupo Curumim, Paula Viana, e para conhecer mais, né, sobre as ações do Curumim, acesse o grupocurumim.org.br e a nota aí da nossa produtora, né, para a realização dessa entrevista, recebemos também o apoio do Centro Feminista de Estudos e assessoria, o Cefêmia. Conheça o trabalho do Cefêmia no site www.cefêmia.org.br.
Tá bom. Então, interessante, muito importante essa discussão, hein? Sim. A portaria foi publicada no dia 21 de maio e revogada no dia 29. Mas, né, ela não, é uma portaria que regulamenta, não é questão da lei, isso, a lei já prevê.
A lei continua.
Continua. Já, desde 1940, gravidez por estupro e risco de morte da mulher.
Em 2012,
a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o feto anencéfalo também.
Isso,
né?
Aí a lei 2845, que me falou...
Obriga o atendimento do SUS, isso, né, às mulheres que decidem abortar.
Ou seja, né? Ela já avalia e continua valendo.
Isso. A regulamentação era para se ter uma equipe multidisciplinar, né, uma assistência maior, um pagamento a mais para aquele serviço, né, com relação ao SUS, que sairia em torno de R$ 443,00, né, e o acompanhante, o direito a um acompanhante. Tá? Isso aí caiu por terra.
Mas falando que precisava de revisão no texto, ser isso, estudado melhor, a gente espera que volte, né, a revogação seja revogada.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.